Bom dia, Luiz Guilherme, bom dia, ouvintes da Itapuã FM. Ótima semana, estamos aí na primeira semana do mês de maio, né? Então vamos lá. Vamos lá, porque a semana está começando.
Mês das mães.
Mês das mães, é verdade. É, mês do trabalhador, a gente já comemorou a data. E no próximo domingo estamos aí comemorando o Dia das Mães. Então você que tem a sua mamãe aí, né? Prepare-se para domingo fazer uma grande festa ao lado dela.
Eu tenho um amigo que disse assim: rapaz, ainda bem que eu não vou gastar, que minha mulher vai estar na igreja. Eu disse: ah, rapaz, deixa de ser assim.
É, casquinha. Rapaz, que onda, viu, rapaz?
Deixa o casquinha, rapaz.
A gente
rapaz.
Nem vai falar o nome dele, porque o pessoal fica dizendo que a gente pega no pé dele, né?
Deixa
ah, vocês pegam muito no pé dele, mas é isso aí, vamos mandar mensagem 9 9654 2750, anote 9 9654 2750, é o número para você mandar mensagem, dizer aí como é que foi o final de semana, o que é que aconteceu no seu bairro, na sua cidade. 9 9654 2750, Fábio.
Beleza, vamos lá, bom dia, Luiz Guilherme.
Bom dia, segundou o programa começando na sexta-feira, Magrini levou falta, né? Ficamos aqui só nós pocando nossa variz.
É, pocando variz, é isso
tá
aí.
Tá certo, sacana, você vai ver. Mas programa começando na segunda-feira, equipe completa, mande sua mensagem, participe, mande sua denúncia nessa volta de feriadão, nesse segundou. E claro, concorra a um voucher do Boteco Prainha pra quem participar com vídeo, com áudio, com denúncia aqui do trânsito, da rua, denunciando mesmo e participando do programa com a gente, Fábio.
Galera que já tá no YouTube da BNews TV, vamos lá, para poder a gente começar o programa, segue lá, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e continue acompanhando, fortalecendo nosso trabalho, tá? Abraçando já quem já tá no YouTube, o Reinaldo já ligado aí, e eu quero o número de aparelhos ligados agora, tá? Que eu já tô lendo as mensagens de vocês. Coloca a foto, Vitão, é Vitão que tá lá? Bom dia, Vitão, operando a mesa aí de... operando o nosso YouTube, a foto dessa mãe, essa de rosa. Essa mulher de rosa que tá aparecendo no YouTube, eu tenho um vídeo dela dançando, eu tenho um monte de coisas que eu vou mostrar no decorrer do programa. Mas a pauta principal vai ser ela. O incêndio causou a morte de 3 crianças em Serrinha, distante 70 quilômetros de Feira de Santana. As vítimas morreram carbonizadas dentro de casa no bairro Ginásio. Uma quarta criança de 7 anos também estava no imóvel, mas não sofreu ferimentos graves. Eu vou pegar agora, Vitão, até para poder te enviar também, as fotos das crianças, que a gente também tem aqui, e vamos colocar também no ar das vítimas fatais. Uma família que, infelizmente, acabou sendo destruída com essa irresponsável. Então, observe enquanto a foto tá aí aparecendo. Essa mulher tem 27 anos. Ela não estava no local do incêndio, porque ela estava nesse ponto aí que essa foto foi tirada. Segundo as autoridades, ela havia saído na noite anterior e, ao retornar, foi presa por abandono de capaz. Não precisa não, porque são mortas. As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e o pequeno Ismael Nascimento de Jesus, de 1 ano. O caso gerou grande comoção na cidade, inclusive a própria prefeitura de Serrinha decretou um luto de 3 dias. A pergunta que eu faço para vocês no YouTube da BNews TV: o que merece uma mãe como essa? O que deveria, pode colocar, Vitão, a foto das crianças, porque são mortas, então a gente pode colocar, que infelizmente são as vítimas fatais. Essas 3 crianças, aí tá o pai tá borrado, porque o pai tá vivo, não tava na casa, parece que é separado da mãe, e aí a foto que foi tirada com as crianças. Essas crianças são as vítimas fatais. As 3 crianças que, pra mim, foram assassinadas pela mãe. Quando simplesmente essa mulher, ela resolve ir para uma festa do tipo paredão, não avisa a ninguém, deixa com a criança de 11 anos a responsabilidade de olhar todos os outros irmãos mais novos. Vem o incêndio. Ela tem culpa pelo curto-circuito? Não. Mas se ela tivesse em casa, ela poderia ter salvo as crianças? Não sei. Mas se leva a crer que alguma chance essas crianças teriam. Ou você quer me dizer que a mais velha, que é uma criança de 11 anos, ela é capaz de não sentir medo e por instinto se salvar e ainda salvar as outras três crianças, os três irmãos? Pode colocar a foto dela de novo, então, o povo quer ver a foto dela. Essa mulher, ela tá presa. E eu espero que ela fique presa pelo resto da vida e presa na própria consciência. Porque essa daí, e eu vou mostrar ao longo do programa, os vídeos dela na festa, o momento da prisão, e vou ouvir a opinião de vocês. No YouTube também a galera já pode mandar aí mensagem, tá? E eu quero que vocês opinem. A Ana Paula já diz, três anjos, que Deus os receba de braços abertos e que essa mãe pague. E que não esqueça um só dia o ocorrido que levou à morte dos filhos. É o que eu quero. Eu quero ela presa na própria consciência. Magrini, isso é uma tragédia ou isso é um triplo homicídio? Como é que a gente qualifica uma ação de uma mãe como essa?
Isso é um assassinato, é um triplo homicídio, porque uma mulher sair de casa, deixar crianças dentro de casa para ir para festa, para ir curtir, para ir se divertir, e deixa três crianças que não têm capacidade, né? Pela idade que nós vimos aqui, crianças que não têm capacidade de se defender de uma situação de emergência, né? Ter algum adulto para estar ali, para orientar, para fazer, dizer como faz para sair de uma situação de risco. As crianças simplesmente, na minha opinião, elas foram assassinadas pela mãe. Porque por mais que a mãe diga que não, que eu amo meus filhos, porque o discurso é esse, né? Eu amo meus filhos, por que isso, por que aquilo? Mas ela saiu de casa pelo simples fato de curtir um paredão. Ir pra festa, ir pra...
Olha a foto do paredão ali atrás dela, ó. Observe aí, olha a foto do paredão lá, ó.
É, pra estar no reggae. Foi pro reggae, largou as crianças em casa. Igual a essa aí, tem muitas irresponsáveis. Mas, infelizmente, três anjinhos, né, sofreram as consequências por causa de uma mãe irresponsável, Fábio.
Pois é, Luiz Guilherme, a sua opinião, eu vou mostrar tudo isso, hein. O programa tá só começando, calma que eu vou mostrar todas essas imagens. Você não sai do YouTube não que eu vou mostrar, isso é um vídeo, tá? A foto tá de péssima qualidade, porque isso
é um print
do vídeo. Eu vou mostrar o vídeo já pra mostrar que ela tava no paredão. E a forma com que ela chegou cambaleando depois dos filhos já mortos. Vou mostrar tudo isso, diga, Luiz Guilherme.
Fábio, eu concordo com vocês dois, eu acho que ela assumiu o risco, né, quando ela optou por ir por uma festa e deixar seus filhos sob a tutela de uma criança de 11 anos. O nome já diz tudo, é uma criança, ele não sabe como se defender. Por mais que ele seja um pouco mais experiente, um pouco mais velho que os irmãos, ainda é uma criança. Então, em situações como essa, é óbvio e evidente que ele deve saber como reagir. Então, assim, é você botar na balança e saber o que é mais importante. Se você vai pra uma festa e deixar os filhos sozinhos, sem nenhum adulto por perto, é óbvio que, assim, pode não ter sido isso, mas pode, assim, ter suscetível alguma fatalidade, porque são crianças sozinhas em casa. Então, ela assumiu esse risco e agora tá pagando o preço. E pra mim, ela assassinou os filhos. Essa é a verdade. Concordo com vocês dois, Fábio.
Galera no YouTube da BNews TV vai mandando mensagem. Valmir de Florianópolis, que essa mulher tem que ficar presa o resto da vida. Leonardo Santos, bom dia, Fábio. É muita falta de humanidade e responsabilidade. Ah, o Adriano Souza, pra mim, ela mesmo que assassinou os filhos. Marcelo Borges, as mães de hoje em dia, hein? Que vergonha. Ramon, Valdir, todo mundo opinando aqui no YouTube da BNews TV. O outro tema, que daqui a pouco eu vou voltar pra falar sobre isso, tá? Quando der mais tarde, eu vou mostrar esses vídeos todos pra fortalecer esse tema aí, o que aconteceu em Serrinha. Mas o outro tema que nós vamos comentar e que vocês vão participar tem também relação com aquela polêmica da Daniela Mercury. Ontem, né, o Digão, que é vocalista da banda Raimundos, causou repercussão. Foi na madrugada de ontem, ele se apresentava no festival Moto Paulo Afonso, aqui na Bahia. E em meio ao repertório de sucesso que ele tem, né, do rock nacional, ele interrompeu o show e soltou os cachorros. Ele deu recado pra Daniela Mercury. E você vai ouvir tudo agora aqui com a gente. Cadê o Digão? Vamos lá pra poder a gente soltar. Quando o Digão estiver no ar, eu paro de falar aqui, porque tem na rádio aí pro povo não ficar com o som mudo. Vamos lá, eu quero o vídeo do Digão, da banda Raimundos. Enquanto isso, eu vou lendo as mensagens aqui. A Rosângela diz: Fábio, quando ela saiu de casa, ela foi bem responsável pra deixar essas crianças sozinhas. Bom dia. Valeu, Rosângela de Itapuã. Valdir, o homicídio doloso. Existem outras dezenas por aí fora. Cadeia pra ela, tá? Então é isso. É o povo opinando. Esse tema principal dessa ação dessa mãe na cidade de Serrinha. Vamos ouvir o que o Digão falou. Vamos lá.
Toda a nação do reggae. E especialmente a um cara que essa semana foi injustiçado pela lacração. Que isso é sacanagem, sacou? Isso é golpe baixo. Falou? Vamos fazer uma saudação para Edson Gomes. Faz barulho! Tamo junto com você. Eu quero mandar um saúdo a toda a nação do reggae.
E pronto, tá aí, cara. Já deu pra perceber aí. Ele não falou nada demais, apenas chamou Daniela. Nada demais, entre aspas, né? Ele falou, tô dizendo que não foi muita coisa que ele falou. Ele chamou Daniela Magrini de lacradora, disse que o que foi feito foi uma sacanagem e que tá ao lado de Edson Gomes, Magrini.
É, eu achei a exposição desnecessária, viu? O que aconteceu, o caso aconteceu a semana passada, a gente repercutiu aqui no programa, mas eu achei de muito, muita falta de bom senso. Né? Principalmente de Daniela Mercury, de expor uma situação onde ela não trazia provas cabais ali naquele momento sobre a situação do que ela estava declarando, do que ela estava acusando Edson Gomes.
É, o então, problema não é a denúncia, o problema é você não ter elementos para acusação.
Exatamente. Se ela tivesse com a vítima, que ela diz que é a esposa, se a vítima tivesse ao lado e a vítima falasse,
confirmasse,
né? Tudo bem, mas jogou ao vento. Pelo amor de Deus, eu achei totalmente desnecessário, uma grande vergonha. Foi um caso que repercutiu com muita...
Muito.
No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, as pessoas falando sobre essa postura, né? De um artista, de uma premiação, expor outro. Ficou ridículo para o prêmio. A emissora tentou fazer botar panos quentes.
Brau tentou de todos os jeitos ali, né?
Exatamente.
Pediu pra ele cantar e tudo, ele falou que não ia cantar zorra nenhuma.
É, mas foi uma grande vergonha, né? Isso aí mostra aí como anda a música na Bahia, né? Total descontrole e crise geral, Fábio.
Beleza, e aí, Luiz Guilherme, quer opinar pra poder a gente seguir aqui? Vamos ouvir o povo logo, vamos lá.
A gente debateu isso na sexta-feira, lembra disso? Quando Mara Maravilha se pronunciou também, né? Saindo em defesa do Edson Gomes e falando da Daniela Mercury, né? E é justamente isso, Fábio. Eu acho que a denúncia dela é válida desde que ela apresentasse elementos que validassem essa denúncia naquele momento, né? Ela chega numa cerimônia lá, numa festa, e acusa o Edson Gomes sem minimamente apresentar alguma prova que pudesse incriminar ele. Aí ela tá errada. Não tô dizendo que o Edson Gomes não agrediu ninguém, não bateu ninguém, mas claro que eu não posso chegar e afirmar sem ter nenhuma prova cabal que valide essa denúncia, né? Então, justamente o ponto é esse. Ela tá sendo muito atacada nas redes sociais por vários artistas, cantores e pessoas públicas, com razão. A denúncia dela é válida, é, desde que ela apresentasse provas e elementos que comprovassem a sua queixa, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Luiz Guilherme. Olha, acabei de receber um vídeo aqui da pancadaria do Flamengo e Vasco ontem, hein? Flamengo e Vasco ontem. Acabei de receber imagens de uma pancadaria. Coloca no ar já, que eu vou primeiro pra dois áudios. Na volta eu vou mostrar essa pancadaria. Vamos lá, solta o povo, Magrini, com a gente.
B-News agora. WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada, bom dia. Eu peço que não revele minha identidade. Mas assim, veja o absurdo que acontece em Terra Nova, onde a prefeitura libera uma festa no grau. De algumas pessoas ficarem empinando moto, fazer arruaça na cidade. Ontem na cidade de Terra Nova, ninguém teve sossego. E veio o absurdo desse cidadão aí que se diz advogado, confrontando a PM que estava tentando acabar com a parafernália que fizeram. Várias motos com a descarga fazendo um zoado absurdo.
Beleza, olha aí, ó, falando de Terra Nova, um descaso ainda com festa sendo realizada e o povo sobrando.
Festa do grau, né?
E o povo sobrando. Como se grau fosse motivo de comemoração, né, Magrini?
É, porque a prefeitura, né, como prefeito de uma cidade, disse que a festa no grau era melhor ter um local fechado que proporcionasse esse tipo de atividade de esporte, mas você tem que entender, Fábio, que eles vão fazer o esporte, mas a zoada, eles colocam a moto zoadenta, a cidade vira um inferno, porque pelas ruas até chegar ao local onde eles vão praticar essa atividade, né, eles promovem a maior baderna até chegar lá. Né? Então não deixa de ser um grande transtorno para a população da cidade.
Bom, eu recebi uma situação de Barra do Pote, né? Meu amigo Deca mandou pra gente aqui. Já tá aqui o vídeo de Barra do Pote, de tudo esburacado, já a gente coloca, tá? Porque é um absurdo o que esses caras estão fazendo com a ilha. É um absurdo o que esses caras estão... Já tá ok? Coloca a imagem aí, Vitão, por favor. O Magrini vai colocar o áudio do nosso ouvinte. Mas é um absurdo o que esses caras estão fazendo com a ilha. Tão de sacanagem. Tão sacaneando com o povo, com os moradores da ilha. Prestem atenção na sacanagem que esses caras estão fazendo. Bota, por favor, a imagem já tá no ar. Olha a imagem no ar aí. Olha o que eles estão fazendo. Isso é uma rua, viu? Em Barra do Pote, na ilha. Tá vendo? Tá vendo como é que tá aí a situação? Agora vamos ouvir o que é que o nosso Deca falou pra gente. Vamos lá.
Fábio, aí, meu irmão, ó. O descaso que esse prefeito e secretário de obra tem com a gente aqui, em Barra do Pote, aqui na Rua São Roque. Tá vendo, meu irmão? Eles abriram essa valeta aí, já tá tudo seco, meu irmão. E os caras não fecharam a valeta, não passa carro, caminhão de lixo não entra. Tem os idosos aqui, para quem precisa ir pro médico, já tá a maior dificuldade, meu irmão. Pelo amor de Deus, me ajude aí, Fábio. Só posso contar com você, meu irmão. Bata nesse prefeito aí, nesse secretário de obra, pelo amor de Deus, para que esses caras tenham um berlinho na cara e façam o serviço. Quando chega a eleição, vem com a cara limpa, me pedir voto. Eles deviam ter vergonha na cara, velho. Deviam ter vergonha na cara, viu? Muito obrigado aí, Fábio, viu? Valeu, meu irmão. Me ajude.
Quando chegarem aí pedindo voto, Deca, bota pra fora, meu irmão. Bota pra fora. Eu não tô mandando você ser violento, não. Mas bota pra correr, não deixa esses caras chegar aí, não. Você e todos os outros moradores. Você e todos os outros moradores. Bota esses caras pra fora. Magrini, você tem compromisso. Magrini, o quê? Luiz Guilherme, você tem compromisso, inclusive, de fazer matéria pro site aí, viu? Se vira.
E só pra informar, o pessoal pode não saber, Barra do Pote fica em Vera Cruz. E o atual prefeito de lá, Feb, é Igor Pinho Santos, do MDB. Então, quando for cobrar, tem que falar o nome dele. Igor Pinho Santos, do MDB, prefeito de Vera Cruz, que responde aí por esse descaso lá em Barra do Pote, viu, Fábio?
Pronto, aí, o recado já foi dado, você participa, você vai colocando detalhes aí dessa situação, tá bom? 6:21, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Magrinho, bom dia, Fábio, bom dia a todos, Leandro. Eu discordo um pouco, a gente não pode crucificar a mãe, lógico, ela saiu, deixou as crianças para ir pro barulho, não poderia ter deixado as crianças para ir no mercado, poderia ter deixado as crianças para ir na casa de um parente e acontecer isso. Eu já presenciei vários casos de adultos morrer incendiado dentro de casa, pegou fogo dormindo e morreu. E alguém foi responsabilizado? Lógico, que as crianças são menores e a mãe é responsável. A mãe vai ser julgada por abandono de incapaz, mas dizer que, como o Magrini falou aí, que a mãe é responsável pelo assassinato das crianças, discordo veementemente, entendeu? Pelo judiciário isso aí não existe, entendeu? Ela vai ser acusada por abandono de incapaz e pronto, entendeu? Infelizmente as crianças morreram, mas pelo direito, o que Magrini quer não existe.
Beleza, valeu, meu querido. Obrigado, meu irmão. Tá aí opinando aí, trazendo detalhes, né, de toda essa ocorrência. Tá bom? Vamos lá, a gente vai se embora, vamos seguindo aqui. Já tá ok a confusão, diga, Luiz Guilherme.
E aqui o ouvinte manda aqui, não quero me identificar. Paredão, mais uma vez, sábado, domingo e sexta-feira em Barra de Jacuípe, na Rua Beira Rio. Te pergunto, cadê a polícia? Esses caras devem estar pagando pra que a polícia não vá lá. Socorro.
Vamos lá, vamos embora, vamos lá, é isso aí, o povo está já reclamando. Coloca imagens da pancadaria aí, por favor, se é que a gente pode chamar isso de torcida organizada, tá? Olha aí, Tá? Olha aí essas imagens. Isso aí foi Flamengo e Vasco ontem, né?
Exatamente, a torcida do Vasco tá ali fazendo aquela movimentação na parte principal do Rio de Janeiro, não é uma confusão. A gente entende que é clássico e tal, mas não justifica, né? A gente não pode vir aqui e normalizar cenas como essa, por mais que seja clássico, não justifica. Cenas como essa de violência, mais uma vez fora dos estádios, não foi no Maracanã, foi do lado de fora, na parte externa lá, mas realmente é lamentável. E isso cada vez mais, sabe, contribui para um afastamento de um possível retorno de torcida mista nos estádios, né?
Tá vendo você, meu querido Magrini? Você tá vendo você? Que o povo não confia mais em levar suas famílias pro estádio?
Não confia, não, é verdade. Era um programa maravilhoso, né? Você pegar o filho, pegar os sobrinhos, pegar a esposa e ir lá no estádio assistir um jogo. Um clássico como esse, né? Flamengo e Vasco. É um grande clássico no Rio de Janeiro. Fla-Flu, assim como é o Bavi aqui. Mas hoje não tem condição nenhuma, porque... tudo isso que acontece distante dos estádios, Fábio, acaba refletindo para uma decisão em que não dá para ter torcida mista nos estádios. A gente fala aqui o tempo inteiro sobre a questão de ter torcida mista, os problemas que acontecem não são dentro do estádio, mas isso ocasiona em decisões de proibição total. Por quê? Porque o que acontece nas ruas pode, na visão das autoridades, pode acontecer também dentro dos estádios e ficar uma coisa sem controle, né?
Beleza, tá aí o nosso Magrini, Luiz Guilherme, e aí? Como é que vai voltar as duas torcidas pro estádio?
Não vai voltar. Infelizmente, mais uma vez, vai ficar cada vez mais difícil. Que a gente preste atenção aí, né? A confusão não é dentro do estádio, é nos arredores, né? Nos bairros próximos. Então, mais uma vez, no clássico, do tamanho que é Flamengo e Vasco, na importância que ele tem pro futebol como um todo aqui no Brasil... E cenas como essa acontecem mais uma vez, né? Então, cada vez mais, Fábio, se distancia qualquer possibilidade que seja de um possível retorno de duas torcidas no estádio, principalmente em clássicos como esse. E aí, o Bavi acaba pagando por isso, o Fla-Flu paga por isso, o Grenal paga por isso. E, mais uma vez, fica cada vez mais fim do túnel, fim da fila, esse possível retorno aí dos clássicos com duas torcidas.
Beleza, vamos lá, 6 horas mais 25 minutos, vai no YouTube da BNews TV, deixa a sua mensagem, clique, compartilhe, ative seu like, vai lá, o sininho tá lá, vai lá pra poder você deixar a sua mensagem, já a gente vai voltar a falar de Serrinha, hein? O Matheus Muniz diz aqui, fala Fábio Bancada, Santa Amaro não é a única cidade a usar recursos para promover esse tipo de evento. Em Castro Alves, há 15 dias atrás... houve evento usando a pista do aeroporto, é o grau, né? É o grau que no interior eles vivem dizendo que é normal, né?
Não é Santo Amaro não, é Terra Nova, a cidade.
Não, mas ele tá dizendo que em Santo Amaro também tem. Há 15 dias aconteceu um evento como esse.
Em Castro Alves, ele disse que em Castro Alves,
perdão, exato.
Em Castro Alves, é o prefeito de Castro Alves que defende a atividade do grau. Que ele disse que prefere que as pessoas, que quem gosta... De empinar, de fazer, que não faça pelas ruas da cidade, vá para um lugar específico. Mas é isso que eu tô te dizendo, que o inferno até chegar no local do grau é uma confusão dentro da cidade, que é moto com barulho, né? Motoqueiro em cima da moto com pessoas na garupa fazendo movimentos bruscos dentro da cidade. De qualquer maneira, irmão, não deixe de ser um inferno, um transtorno para a população.
Valeu, 6h26, bota mais um áudio aí, antes aqui no YouTube da BNews, tem mais gente falando nas eleições, ele vai levar o deputado dele lá pra votar, tá falando do problema da ilha, GCE, responsabilidade sim, paredão a noite toda, Ramon também acompanhando, disse que nunca vai mudar, Jorge diz, torcida organizada é uma facção, tem que acabar, o engraçado é que no país inteiro é assim, mas só na Bahia não pode ter torcida mista, a polícia controla 3 milhões no carnaval e não vai fazer em um jogo? Tá aí, o nosso ouvinte desabafando aqui com a gente, tá certo? Vamos lá, 6 horas mais 27 minutos, bota o povo pra falar.
BNews agora, Itapuã.
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini e toda a equipe da Itapuã. BNews, Janete Peixoto aqui do Cabula. Eu discordo com esse rapaz falou. Ela foi pra um. Ele tá falando em relação àquelas crianças que morreram. Que se a mãe fosse ao mercado, sim. Mas ela não foi ao mercado. Ela foi pro paredão, deixou a criança de 1 ano sobre os cuidados de outras crianças que não tem noção. Então ela tem que ser culpada e ela tem que pagar.
Valeu. Mais um áudio chegando aqui, vamos lá.
Tá sacanagem. Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrinho, bom dia, Luiz Guilherme. É simples, Fábio, né? Para Edson Gomes é simples, um senhor de 70 anos de idade. O ônus da prova é de quem acusa. Justiça nela, dela provar o que ela falou. Só isso. E outra coisa, um detalhe que eu queria saber de você, porque Magrini disse que ia em Simões Filho comprar uma carne de sertão, não sei o quê. Ele pagou pra você ir pra Cabelinho? Ou comprou só pra ele? Me dá um retorno aí.
A minha não chegou ainda não, viu, Gaguinho? Do vaqueiro do Shark. A minha não chegou ainda não. A sua chegou?
Nem vi a cor da carne ainda, velho.
A minha não chegou ainda.
Aí eu saio como ladrão aqui. Eu faço que nem Edson Gomes. Meto-lhe um processo em vocês, que é o vaqueiro da Shark, que, diga-se de passagem, eu postei o vídeo lá e todo mundo comentando sobre a bela carne, né? A maçã a maçã do peito do Shark, o cupim. Coisa maravilhosa, entendeu? Eu tive lá, sim. Fui na quinta-feira, foi um grande prazer conhecer uma pessoa de um coração maravilhoso, né? Uma pessoa com Deus sempre na frente, Fábio. Mandou pra todo mundo, eu fiz questão, ia pegar só pra mim, pra Fábio Gomes, que somos as estrelas desse programa, mas tive a humildade de chegar assim e falar, não, diminua a quantidade pra mim e pra Fábio, e dei pros meninos também, que fazem parte do programa, deixei o seu taquinho de carne, o de cabelinho tá em casa, porque hoje eu saí abafado, acabei esquecendo, mas todo mundo ganhou, se saboreou, ainda
não sei. É outra história, né?
É, exatamente, porque eu falei com Carla Breza, falei, próxima semana, faça, prepare, aprenda a fazer farofa d'água, aprenda a fazer pirão d'água aqui na próxima
semana. Uma semana pra aprender.
Pra aprender, pra gente fazer uma postagem maravilhosa dessa carne aqui. Ela, deixa comigo.
Marcelo Borges Evangelista, Daniel Almeco, ele passou um ridículo, mas se fosse ele que falasse qualquer coisa sem prova dela, seria preso na hora. Não, seria não também, tá? Não seria não. Pode ter certeza que isso aí não seria não. Vamos lá, pra gente seguir aqui, matéria do Benius Premium, matéria dos filhos de Gandhi, vê se já tá ok aí. Repasse milionário para filhos de Gandhi é investigado. A matéria muito bem feita, muito bem produzida, e vocês também vão assistir no YouTube com imagens. Coloca, por favor, aí no ar.
De trabalho inadequado e indicação política direta. Essas e outras irregularidades foram constatadas na execução de R$1.250.000 em emendas PIX enviadas ao governo da Bahia e repassadas para a Associação Afoxé Filhos de Gandhi, um dos maiores blocos afro-brasileiros e figurinha carimbada do Carnaval de Salvador. A informação consta em um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, no qual a BNews Premium obteve acesso. A reportagem analisou várias transferências através do portal TransfereGov e constatou que as emendas PIX foram enviadas pelos deputados federais Jorge Sola, do PT, que repassou R$850.000, além de Daniel Almeida, do PCdoB, que repassou R$400.000. O governo baiano recebeu os recursos em 2023 e os repassou aos filhos de Gandhi através de 4 termos de fomento, 3 deles ligados à SEPROME, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e um ligado à SECULT, a Secretaria de Cultura. O problema é que a partir daí começou um carnaval de irregularidades. Já começa que uma das emendas PIX enviadas por Jorge Sola continha expressamente a destinação da Secult para a Associação Afoxé Filhos de Gandhi, o que contraria a legislação. Inclusive, nessa própria emenda, havia expressamente indicando que 4 shows iriam ser realizados entre agosto e setembro de 2023 na sede da entidade no Pelourinho. Agora, um aviso aos navegantes. Indicação direta é uma prática proibida para repasses por meio de emendas PIX. Nessa modalidade, deputados e senadores devem apenas destinar o dinheiro ao ente federativo e cabe ao estado ou município definir de forma competitiva como aplicá-lo. A BNews Premium observou que em um dos termos de fomento firmados com o Gandhi, que previa a aquisição de R$400.000 em equipamentos audiovisuais, existia a cotação de 3 empresas que não eram do ramo, 2 da indústria de confecções e outra da indústria têxtil. O relatório da CGU aponta ainda para a ausência de de chamamento público por parte do governo da Bahia nos termos de fomento, planos de trabalho inadequados, com falhas graves de elaboração, descrição genérica e incompleta no sistema TransfereGov, ausência de transparência por parte dos filhos de Gandhi e diversas outras infrações. Em nota enviada à BNews Premium, os filhos de Gandhi responderam que a execução dos recursos ocorreu conforme a legislação vigente, com a devida prestação de contas aos órgãos competentes aprovados, realizando ainda a implementação de mecanismo de transparência com o uso do dinheiro público. A lista completa das irregularidades e as respostas de todos os envolvidos você confere no bnews.com.br.
Valeu, tá aí a denúncia séria, né? O pessoal dos filhos de Gandhi aí. É uma denúncia que precisa ser investigada de perto, né, Maguinho?
É verdade.
Bloco tradicional, uma instituição, né, de muito tempo e que deveria ter um trabalho sério.
Sério, é verdade.
Um trabalho dedicado com seriedade. É uma denúncia muito séria que o BNews Prêmio teve acesso.
É, tem que investigar realmente. E outra coisa, Fábio, essas emendas PIX, hein? Essa emenda PIX tá a farra da irregularidade, são essas emendas PIX, rapaz. Tem que investigar porque, meu amigo, o que tá repercutindo sobre coisas que vem acontecendo em cidades do interior, né? E em micaretas, em carnavais, em festas, em contratações, sobre essa questão de emenda PIX, não tá fácil não, viu? E muito me admira, o Filho de Gandhi, uma instituição da paz, né, da seriedade envolvido num escândalo como esse.
Vamos lá, mais dois áudios aí, quero o povo participando, o povo denunciando. Quando der na virada do break, eu vou mostrar os vídeos que eu prometi a vocês. Sei que o YouTube tá com mais de 160 aparelhos conectados. Vocês querem que eu mostre os vídeos daquela mãe de Serrinha? Vocês podem continuar opinando, mas eu só vou mostrar o vídeo na virada do break, tá? E aí eu vou mostrar o vídeo dela na festa paredão, vou mostrar as imagens dela chegando em casa e vou trazer também o momento da prisão dela. Tudo isso vocês vão ver no YouTube da BNews TV, tá? Pra quem não tá entendendo, uma mãe foi pra uma festa paredão em Serrinha, na Bahia, curtiu a madrugada toda, voltou pra casa de manhã e quando chegou os três filhos estavam mortos, carbonizados. Porque a princípio, né, a perícia não teve a confirmação ainda, mas a princípio a perícia suspeita de um curto-circuito na casa onde eles dormiam e eles morreram queimados porque não havia presença de nenhum adulto para tentar salvá-los. 6:35, bota o povo aí.
BNews agora.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, equipe do BNews. Então, vamos, já que a mãe está sendo culpada por ter saído e ter acontecido essa fatalidade com as três crianças, aquele caso lá também da Praia do Forte, daquele restaurante do amigo de vocês aí, a culpa é deles também, da criança ter morrido naquele quarto onde não tinha uma saída, só tinha uma porta? Vamos com calma, irmão, vamos com calma.
Rapaz, eu acho que se você tem um estabelecimento, você gastou uma grana como dele e você não pensa numa rota de fuga para incêndio, isso é medida de segurança. Você tem responsabilidade, sim. E outra, você quer comparar um incêndio onde uma criança estava dormindo com as pessoas dentro do estabelecimento trabalhando, que as pessoas não estavam brincando, e outras pessoas não deixaram a criança sozinha. Ela estava no segundo andar e as pessoas no primeiro andar. Se for assim, quem tem casa de dois andares não pode deixar a criança dormindo em cima e você tá embaixo? Então, desculpe, irmão, a sua comparação é que, me perdoe o termo, tá? Foi extremamente burra. Porque você querer comparar duas ocorrências como essas não tem o menor cabimento. De uma mãe que vai para uma festa paredão, beber, dançar, curtir e deixar os filhos em casa de 11 anos. Mas, assim, eu respeito. Cada um age com seus filhos da maneira como quiser, do jeito que quiser. Mas eu também não vou me calar em achar que a sua comparação tem lógica. Ou você teve alguma intenção de criticar o pessoal lá do restaurante da morte da criança. Ou você levou, de alguma maneira, pessoal, porque até a forma que você falou, rapaz lá que vocês são amigos, eu não sou amigo de ninguém da Praia do Forte. Eu não sou amigo do pessoal do restaurante, não. Então, assim, o programa está sendo apresentado por mim. Magrini, amigo, Luiz Guilherme, amigo do pessoal lá?
Não.
Então, você quis dar recado para alguém, para mim não foi. Então, da próxima vez, se você tiver alguma intenção, seja mais claro, tenha coragem, peito, e seja mais claro de apontar o que você quer dizer. Que eu olho no seu olho e tô dizendo que você tá mentindo. Eu não sou amigo de ninguém de lá. Simples e direto. Beleza? 6:37. Bora lá.
B-News agora.
Bom dia, Magrini. Bom dia, Fábio. Rádio.
Segura aí. Daqui a pouco eu vou pro ouvinte, porque eu tinha esquecido de cabelinho. Peguei A aqui na resposta. O Jorge diz aqui, rapaz, que comparação do demônio é essa? O cara quer comparar um moleque que vai pra uma festa com um cara no local de trabalho. É o pessoal no YouTube comentando. Desculpe, viu, cabelinho? Eu, inclusive, esqueci de você. Que me tirou do sério essa resposta. Mas vamos lá. Tá chegando ele. Eu soube que Magrini ganhou na rifa. Bom dia, cabelinho.
Maravilha, meu querido Fábio Gomes. Muito bom dia para você. Bom dia também para o nosso querido Luiz Guilherme, para o nosso querido Cláudio Magrini, para você que tá aí do outro lado, nos dando o carinho da sua audiência aí no rádio, também no canal do YouTube. Dá o like aí, compartilha, espalha para todo mundo o seu telejornal do rádio. Tá no ar, viu? Até às 8 horas da manhã. Bom, respondendo a você, até porque ele não podia ganhar, porque ele não assinou, entendeu? Deu a 10ª 45, quem ganhou foi meu amigo Chico, torcedor do Vitória, assinou a rifa e ganhou e levou. Cabelinho é assim, né? Não é rifa pra ganhar dinheiro, é só pra se divertir. Vamos lá então, Fábio. Olha só, meu amigo, passando agora aqui pela região do Dique do Tororó, bem em frente à Arena Fonte Nova, por aqui, trânsito bem tranquilo, saímos da nossa base lá na Federação, ali na Cardeal da Silva, passamos pelo Largo da Garibaldi, pegamos também um trechozinho da Avenida Vasco da Gama, nesse momento agora, passando em frente à Fonte Nova. Por aqui, tudo livre, tudo tranquilo, semana cheia, sem nenhum feriado. Próximo feriado agora, amigo, sabe quando? Dia 4 de junho, vai cair em uma quinta. Será que vai ser bom? Será que vai ter gente enfocando a sexta-feira? Então, amigo, daqui até lá, temos que trabalhar, pagar os boletos, porque dinheiro não cai do céu. Eu volto daqui a pouquinho, das ruas de Salvador, para o nosso B-News agora, primeira edição, na maestria dele, FG. Venha, FG!
Valeu, cabelinho. Aliás, seu Guto Alves, já teve dois feriados. Um Luiz Guilherme não veio, o outro foi Magrinho que não veio. O de São João, já saiba que eu não vou vir, viu, seu Guto Alves? Tô te avisando logo, viu?
Você vai achar.
Ele é que não vai me achar aqui, viu, seu Guto Alves?
E outro detalhe, viu?
É o que é, cabelinho.
Sexta-feira eu tava de folga e você me ligando pra quê?
Pra saber cadê você no ar.
Não, eu tava de folga, amigo.
O cabelinho, me explica o que é isso aqui.
Me deu folga.
Me explica o que é isso aqui.
Vem comer meu caruru.
De novo.
Vem comer meu caruru.
É o quadro depois agora dos donos de cabelinho. É o caruru de 50 torcedores ou mais.
Tá bom. Valeu.
Cabelinho. Rapidinho, só um detalhe importante. Sim. Pra perguntar pra você. Você disse aí que a sua rifa que você faz é pra você só se divertir, não é dinheiro não, né?
É só pra brincar, Grinho. Não é um negócio de rir.
Então bote de graça.
Bote de graça.
Deu prêmio de graça. Bora.
Programa.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia. Bom dia, Magrini. Bom dia, Fábio. Rádio, bancada, o Érito da Liberdade. Faça um apelo aí ao promotor da cidade, a esse prefeito que abandonou a cidade, para mandar recapear a Avenida São Martinho. Buraco a perder de vista, cara. Ô prefeitozinho descarado esse.
Peraí. Ô Neto, eu vou lhe dizer, viu? Você converse com o Bruno Reis. Porque senão você vai perder a eleição feio, viu? Você vai perder a eleição feio, viu? Tô te avisando logo. Você tem uma reunião com o prefeito Bruno Reis e tome pé da cidade. Tome pé da cidade. Tome partido da cidade. Diga ao prefeito que você é quem vai comandar agora. Não sei. O prefeito tá lendo você aqui na cidade, viu, Neto? Tô avisando. Olha a maneira que o povo trata o prefeito. Prefeito sumido. Como é que pode, rapaz? Como é que pode? Depois, quando comparam ele com o João Henrique, ele não gosta. Fica retado. Fica brigado, fica sem se falar. Eu não consigo entender, não, velho. Até que ponto, em que ponto nós chegamos? Né? Em que ponto nós chegamos? Já tá o que a denúncia de Candeias aí? Chegou uma denúncia agora de Candeias pra poder a gente colocar no ar. Aqui o jornalismo do BNews não para. A BNews TV sempre atenta. Acabou de chegar uma denúncia. Observe o vídeo aí, vamos lá. Cadê?
É pra aí, Lucas, ó. É pra aqui.
Aí, pra quem não tá vendo as imagens no rádio, né? Aí é o terminal portuário administrado pela M. Dias Branco, em Pasto de Fora, em Candeias. A rua toda tomada por carretas e com fluxo bloqueado. Olha lá. Quem, como é? Olha como o cara tá falando.
Tudo fechado.
Vamos lá.
Pra cima do navio.
Olha lá, ele dizendo como é que eu vou levar.
É intermarítima. Intermarítima.
Olha aí, ele fala aí intermarítima, né? A rua toda tomada, deixando claro que as pessoas não conseguem sair pra ir pra escola, Magrinho. As pessoas não conseguem sair pra escola por causa desse fluxo da M. Dias aí.
Denúncia velha essa aí, né?
É.
Denúncia velha essa daí da intermarítima, desse terminal portuário de Candeias, que tem muitas carretas e fecha um caminho. Primeiro que já chega todo mundo bagunçando, né, Fábio? Cada um parando de um jeito e acaba travando a passagem. Vamos lá, vamos organizar a prefeitura.
Mais um áudio aqui do meu amigo Luiz Alexandre.
Bom dia, Fabão, tudo bem? Boa segunda-feira a você e a todos aí do programa. Vem cá, Fabão. Bruno Reis, ele é diretor de uma savana, não é prefeito de uma cidade, não, é? Você no parque da cidade é porco, é boi, é cavalo, é cabra. Agora no curralinho aqui, eu acho que é a rua que mais tem animal solto. Mais de 20 cachorros, tem cavalo também aqui, é gato. A gente tá morando na África, na savana, né? Em Salvador, não, né? Tá difícil aí. Acorda aí, Bruno Reis. Acorda. Senão Salvador vai virar o quê? A savana, é?
Faltou.
Boa segunda-feira a todos. Valeu, Fabão.
Valeu, grande rubro-negro Luiz Alexandre. Faltou só você gravar um videozinho pra gente colocar as imagens aqui no YouTube da BNews TV. Mas realmente, todos os dias são denúncias graves, sérias, de animais da pista, tá? Obrigado aí, meu irmão, um abraço. Júnior Produções, editor de São Bernardo aqui mais uma vez, bancada, segue o líder, meu Palmeiras, mais uma rodada, boa zorra, seu Palmeiras, um abraço. Ricardo diz aqui, Salvador ainda tem prefeito? Tem prefeito? Alguém quer responder?
Tem, né, tá lá, Bruno Reis.
Tá bom, beleza, tá aí o povo participando, vamos lá, vamos, bota o povo pra falar com a gente.
Bom dia, Maguinho, bom dia, Luiz Guilherme. Torcedor fala que a polícia controla 3 milhões e o carnaval controla, mas é num determinado trecho. A gente sabe onde é o carnaval, na Barra, Ondina e no Campo Grande. O estádio, quando tem a briga, já é no quando vai pro estádio. Lá dentro não tem briga, tem reconhecimento facial, tem tudo. A briga é nos arredores, não só no arredor do estádio, nos bairros. Imagine aí, vai sair de Mussurunga, vai sair de Cajazeiras, aí tem torcedor de Imbatível, tem torcedor da Bamu, se encontra de metrô, se encontra de onde, a polícia vai espalhar a cidade toda. Porque o carnaval é concentrado num único ambiente. E o jogo é concentrado na cidade toda, porque o torcedor vai de todos os cantos. Aí quando se encontra na rua, dentro de ônibus, dentro de metrô, ou até no trânsito, vai ter briga. A questão é essa, não é questão de dentro do estádio. Dentro do estádio não tem briga mesmo, não, porque tem câmera. O torcedor invadiu o estádio, agora pulou pro jogo do Palmeiras, foi expulso. Além de se fraturar o joelho, ainda foi expulso, não entra mais no estádio.
Olha, um abraço, irmão. Obrigado por esse depoimento. Vitão, separa o vídeo da prisão do cara do estupro coletivo, foi preso aqui na Bahia, tá? Essa história estourou em São Paulo, o estupro coletivo de duas crianças veio à tona depois que a irmã de uma das vítimas viu as imagens circulando nas redes sociais. O crime aconteceu no dia 21 de abril, mas só chegou ao conhecimento das autoridades no dia 24. A polícia diz que em 5 dias conseguiu identificar os criminosos e prendê-los. As vítimas são 2 crianças, como eu te disse, de 7 e 10 anos. 4 criminosos são menores de idade. Aí vão dizer, não, porque foram apreendidos, oh, são pobres coitados, menores. 1 é adulto. E esse diabo desse adulto tinha que ser preso onde? Pode deixar as imagens dele aí, Vitão. Daqui a pouco eu solto o áudio, mas pode deixar as imagens dele aí. Pronto, aí o momento da prisão desse vagabundo. Quem tá no YouTube da BNews TV tá vendo quem é ele. Esse aí, junto com outros 4 adolescentes, eles cometeram estupro coletivo contra 2 crianças de 7 e 10 anos. Os 5 foram indiciados por estupro de vulnerável, divulgação de imagem de menor de idade e corrupção de menores. Esse descarado aí, ele vai ter que ser recambiado, vai ter que ser levado para São Paulo, tá? Mas ele foi preso pela Guarda Civil Municipal em uma casa na Rua da Torre, distrito de Serrana, após denúncia, inclusive, de tentativa de furto. O que é que um vagabundo desse merece? Esse rapazinho aí tem saída ainda? Tem solução? Se recupera ainda? Se botar no presídio, ele se salva, esse rapaz aí? Esse aí estuprou uma criança de 7 e uma de 10 anos. Antes de Magrini e Luiz Guilherme opinarem, quem corre pro YouTube aí pra você ver a imagem dele, tá? YouTube da BNews TV, no momento que ele foi preso. Ah, Fábio, por que você não mostra os outros? Que os outros, infelizmente, a lei não me deixa. Porque são criminosos, mas são menores. Então a lei não me deixa mostrar os outros 4 criminosos que eu tenho muita vontade de expor, mas eu não posso. Mas esse aí que nós estamos mostrando na Bahia, tá no YouTube da BNews TV, ele é maior de idade. Bota do início aí, Vitão, e coloca o que diz o comandante.
Na Bahia, estou aqui com a minha equipe, deve ser mais ou menos mais de meia-noite, estamos apresentando na central de flagrantes esse indivíduo aqui, esse elemento, esse lixo responsável, segundo ele mesmo confessou pra gente, né, por um estupro coletivo lá na cidade de São Paulo. Infelizmente nós temos que entregar vivo, não é a nossa vontade, mas infelizmente a gente tem que seguir o que diz a lei, mas a gente espera que esse lixo seja tratado pelos colegas de cela que ele vai ter agora, né, da forma que ele merece.
Eu posso dar uma medalha para esse comandante? Posso dar uma medalha? Eu, ao invés de vocês da Câmara darem prêmio a Everton Ribeiro, a Osvaldo, vocês não dão prêmio a um guarda civil municipal como esse? Infelizmente eu tenho que entregar esse lixo vivo. Infelizmente eu tenho que entregar esse lixo vivo, porque é o que a lei diz. Aí ó, começa o mimimi. Ah, o cara é comandante, não pode dizer isso não. E é pra fazer o quê? É pra entregar esse lixo vivo mesmo? É isso? O que é que merece um vagabundo desse? Me diga! Eu tô falando de estupro coletivo. Eu tô falando de estuprar uma criança de 7 e uma de 10 anos. Gravar a vida e divulgar. Acabou com a vida das crianças. E o nojo desse guarda municipal, desse comandante aí, o nojo dele. O nojo de ter que prender ele. É um nojo prender um cara desse, Magrini Luiz Guilherme.
É verdade, viu? É verdade, Fábio. O cara fala com tô em alto e bom som. Infelizmente, temos que entregar esse lixo. Entregar vivo, né? Porque é o que diz a lei. Mas eu espero que ele tenha realmente o destino dele dentro lá da cadeia, Fábio.
Ele vai ter um tratamentozinho especial na cadeia com os colegas.
Não tem que deixar de separado dele. Não, tem que deixar onde fica as facções.
Exatamente.
Deixar separado no seguro, como diz, né? Que lá chama de seguro. Tem que deixar no seguro, não. Tem que deixar no ponto certo. Um abraço pro Marcelo Góes, tá fazendo porrada nesse lixo humano. Estuprador na cadeia passa mal. Grande repórter, grande setorista do Vitória, sabe tudo de Leão. Meu querido amigo e irmão Marcelo Góes, dá um beijo em sua mãe, irmão. Tamo junto e misturado, tá certo? Aqui a galera vai participando. O Marcelo diz, Fábio, olha só. Que interesse, a maioria das cidades do município faltam todos os serviços essenciais, mas já estão com as bandas fechadas pro São João, é a farra do São João. Inclusive, Guto Alves já tá preparando com a Adélia, com o Xizu e galera do BNews, né, uma reportagem que a gente vai fiscalizar todas as cidades do interior na farra do São João. A farra dos cachês. Aqui mesmo tem um empresário gatuno, que o que mais tem é banda jogada no interior. Que mais tem. E agora virou lobista também. Então tem muita coisa aí pra poder a gente falar. Muita coisa mesmo.
Fábio.
Diga.
A gente tem um vídeo aqui agora que um ouvinte nos mandou de um acidente agora no Rio Vermelho, de um caminhão que bateu naquela rua que dá acesso ali ao quartel de Amaralina, né? Então tá parado o trânsito lá após esse acidente.
Benils, caminhão então, aqui, próximo a... chegando aqui ao Rio Vermelho, próximo ao quartel, vindo da Pituba, afundou aqui na ladeira aqui, pra subir pra no nordeste de Amaralina. Afundou num buraco aqui, fazendo a curva, acho que a embase já fez o serviço e não apilou o local direito. E aí o caminhão afundou os dois eixos traseiros lá. Benils, caminhão aqui, próximo a... chegando aqui ao Rio Vermelho.
Já foi. As imagens aí estão no ar, tá? E quem conhece a região sabe que aí vai engarrafar tudo, né? Ali engarrafa tudo, porque só tem passagem para dois carros. E aí com esse acidente, que aquela ladeirinha que tem ali, é a ladeira que sai do Nordeste chamada Amaralina.
Exato, no final de linha do Nordeste.
Isso, sai no final de linha do Nordeste. Né? Então, com esse acidente, você já sabe que você não vai ter acesso na região. Na região que eu digo, você não vai conseguir passar com facilidade para quem vai para Amaralina. Tá? Para a região ali do Rio Vermelho e tal, sentido Rio Vermelho.
Aquela entrada ali é onde você retorna para voltar para Pituba, né?
Ali isso, tem uma descidinha
isso, ali e volta.
Tem uma descida.
Sai do lado de uma boate.
Uma boate bem famosa, boate, né?
Bem conhecida ali.
Do seu tempo.
Uma night club.
Você já foi lá, Magrinho?
Uma night club. Fui no passado, né? Lá nas antigas, era night club.
É complicar a vida de Magrinho. Semana dia das mães, você fica fazendo essas perguntas aí.
Viajando.
Qual é a sua intenção, velho?
Pois tirar curiosidade.
Aí, pô, vem cá.
Menino curioso, né?
Bora pro cabelinho agora, cabelinho chamando aí.
Vamos lá, cabelinho.
Ok, meu querido Fábio Gomes. Fábio, estamos de volta com a nossa unidade móvel da Itapuã FM nas ruas de Salvador. O vídeo já está aí no nosso canal do YouTube. Pessoal que está aí agora ligadinho aqui no canal, já está vendo. Fábio, estou aqui na rua Nilo Peçanha. Você conhece muito bem aqui essa região, bem próximo aqui a uma comunidade conhecida como Beco do Sabão. Entrando aqui no Beco do Sabão, vai dar lá em cima, na Liberdade. São Lourenço, não é isso, Djalma? São Lourenço, entre outras regiões. Fábio, o que a gente tá vendo aqui, amigo, é uma coisa desumana, Fábio. Rua Nilo Peçanha, e vou dizer logo, viu? Não é por causa da obra que está acontecendo aqui do VLT lá na frente, não. Amigo, olha quantos motociclistas passando aqui agora, ó. 6. E ontem, Fábio, um se acidentou aqui. Tem aqui um sofá no meio da pista. Não sei se ali é um armário, um rack, né? Bem no meio da pista. O que é que acontece? Os veículos que estão indo aqui sentindo o Largo do Tanque tem que fazer aqui uma verdadeira manobra. E o que vão também para a calçada. Tô aqui com o nosso amigo Djalma, torcedor do Bahia, Bado Djalma, o Bado dele aqui todo caracterizado com as cores do Bahia. Djalma, não vamos falar de futebol não. Falar desse descaso, desse mau cheiro, dessa fedentina. Os moradores daqui estão prometendo fechar de novo aqui a pista porque não aguenta sofrer mais com mau cheiro, coceira, inseto, rato, cobra, tudo encontra aqui nesse trecho aqui. Bom dia, Djalma.
Bom dia, a gente tá sofrendo. Já tem mais de 15 dias de sofrimento da gente aqui. Abre o bar de manhã, já tenho que passar mal, né? Porque esse fedor Todo dia isso.
E então, o pessoal passando aqui em cima do passeio, se não passar correndo, recebe essa água podre aqui no corpo.
Ainda corre o risco da pessoa sair dentro do bar e ser atropelado, porque o motoqueiro está passando por cima da calçada.
Por cima do passeio, para não passar pela lama ou pelos buracos.
Pelos buracos. Tá passando aí e tá prejudicando a gente bastante mesmo.
Você que tem um bar aqui bem em frente aqui, né? A esse descaso aqui, né, Tchau?
A gente vai vender um tiragosto aqui com esse fedor danado aqui na porta do bar.
É verdade, amigo.
Eu tô fazendo tiragosto.
O povo até evita, você tem prejuízo, porque faz suas iguarias, seus tiragostos, e aí o povo, ó, devagar, meu irmão, devagarinho, meu velhinho, passando aqui devagarinho. Meu irmão, bom dia, que descaso, hein, velho?
Porra, nem falho, meu velho, olha aí.
Passa aqui todo dia, irmão?
Todo dia, velho.
Todo dia. Quando chega no local, o seu carro tá todo fedendo.
Fedendo, velho.
Brincando, vá meu irmão, venha meu velho. Djalma, lamentável, né?
Lamentável mesmo. Lamentável. Eu espero que ele venha resolver esse problema da gente.
E vocês estão aqui já pensando em fechar de novo aqui a pista.
Fechar de novo a pista.
Devagar, meu irmão, pelo amor de Deus.
Fechar de novo a pista. Hoje a população está se reunindo para fechar hoje. Ele não deu uma providência a fechar.
Olha aí, viu, Fábio? Notícia em primeira mão, Rua Nilo Peçanha, em frente aqui ao Beco do Sabão. O incrível, viu, Fábio, que no momento que a gente fez o vídeo, passou um carro aqui da prefeitura, sentindo calçada. Quando você me chamou, passou outro aqui sentindo o Largo do Tanque. Ainda bem que eles estão passando aqui, né, Fábio? E vendo essa situação, como é, João?
Eles passam toda hora e tá vendo a situação da gente. Eles estão vendo, todo dia eles passam aí, carro prefeitura passa aqui, um atrás do outro, estão vendo a situação. Aí quando a gente se manifesta, aí eles mandam a polícia para aqui para ameaçar o povo.
É, meu irmão, vou adiantar porque eu não aguento com esse fedor não, viu, Djalma?
É, tá mal.
Rapaz, que fedentina, viu, Fábio? Bem em frente aqui ao Beco do Sabão, um sofá e um rack aqui bem no meio da pista e o povo sofrendo aqui, ó, com essa fedentina, com esse fedor aqui, meu amigo. Eu vou parar por aqui porque não tô aguentando mais o fedor não, viu, Fábio? Vai com você aí.
Valeu, Cabelinho, um abraço pra você. E aí, viu, prefeito, é o que eu digo. Ali é prefeito não, viu, ACM Neto? Eleição tá na rua. Tô dizendo, você não tem prefeito. O povo tá ficando atento, o povo tá cansado, prefeito. Ô, candidato a governador, ex-prefeito ACM Neto. Então, o recado já foi dado, tá certo? Eu acho bom o senhor ficar de olho aberto. Eu tenho que ir no intervalo.
A gente tem um caso que repercute, que é esse caso de Serrinha. Eu tô com um áudio aqui de uma moradora de Serrinha. Antes de ir no intervalo, a gente pode rodar?
Vamos colocar. E ó, antes do áudio, deixar claro que na volta do break eu vou colocar todos os vídeos. Todos os vídeos do momento da prisão, né? De tudo que aconteceu, do desabafo das pessoas, de imagens dela, né, dentro do... na festa Paredão. Então eu tenho tudo isso aí pra mostrar pra vocês. Mas antes, Magrini quer mostrar o áudio, vamos lá.
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini e Luiz Guilherme. Que Deus dê um dia abençoado a todos nós. Fábio, eu sou daqui de Serrinha. E a menina que ficou responsável pelos irmãos, segundo a matéria que eu li aqui, tem 8 anos só, não é 11 não. A situação é mais grave ainda, porque ela só tem 8 anos. Que capacidade uma criança de 8 anos tem para defender, se defender de um incêndio e 3 crianças menores? Ela é responsável pela morte dos filhos, sim, que ela estava em festa. Tem pessoas aqui da cidade que conhecem ela e estava junto com ela, sabe que ela estava em festa. Ela não deixou para ir numa farmácia, num mercado, não. Ela saiu para curtir, ela assumiu o risco do que podia acontecer com os filhos dela.
Olha aí, de gente de Serrinha. Mas o rapaz comparou com a morte da criança dentro do estabelecimento da Prado Forte. Eu vou num rápido intervalo, 183 aparelhos ligados simultâneos no YouTube. Na volta, eu vou trazer todas essas imagens da situação de Serrinha. Sai daí, não.
Quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Ô, meu brother. Ei, meu rei. Tá com fone do ouvido. Tô ouvindo rádio ali.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, bom dia, 7:01.
Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Oxi,
O nome da rádio é Itapuã FM.
Bom dia, família querida. Olha o cachorrinho fofo passando aqui na rua. Chuva de bênçãos pra vocês, meus filhos maravilhosos.
Oxe, manhã, não precisa falar pra rua toda, não. Vamos criar um grupo.
Promoção Manhinha merece estar conectada Shopping Piedade. Até 23 de maio, a cada R$250 em compras, você concorre a 6 smartphones. São sorteios aos sábados com 2 celulares por sorteio.
Shopping Piedade.
Consulte lojas participantes nos regulamentos do site. Promoções autorizadas pela SPA.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia.